Hoje nós vamos para a segunda das três aulas sobre a questão do inconsciente. Além da questão do inconsciente como descoberta, como invenção, nós também estamos trabalhando os elementos ligados à estrutura do pensamento. E hoje, nesta segunda parte, hoje nós veremos somente o estudo dessa obra que eu mostrei para vocês, né? As Origens do Inconsciente, de Schelling a Freud, O Nascimento da Psique Moderna, de Matt Fitch, esse pesquisador britânico, inglês. Então, hoje nós veremos apenas a parte na qual ele considera Fichte, esse filósofo idealista alemão, que tem como grande contribuição nesta obra na qual estamos estudando aqui, a edificação do eu. Mas, por favor, não confundam este eu que nós vamos estudar agora aqui com este eu moderno, tá? Esse eu psicológico, esse eu que a gente fala nas terapias, grosso modo, hoje, em grande parte. Não é esse eu ainda, tá? Este é um eu transcendental, é um eu pós-kantiano, mas muito próximo ainda das bases kantianas. À medida que a aula for transcorrendo, essas diferenciações ficarão mais claras e nós veremos como a passagem daí para Schelling e para o inconsciente, conforme ele será tido depois na psicanálise, sobretudo em Freud, nós veremos isso já na parte final daí. Essa segunda aula, que é uma aula de passagem, menos impactante do que aquela primeira e bem menos do que a terceira, quando então trataremos diretamente dos elementos psicoanalíticos e tudo isso conversando com filosofia clínica. Para nós, filósofos clínicos, essa não é uma aula propriamente confortável, tanto pela nomenclatura que nós abordaremos aqui, que não é da... Ela é uma... É uma nomenclatura que vai trazer termos que vão se afastar um pouco da clínica vão entrar fortemente na filosofia, mas não reside aí o desconforto. O desconforto reside no ponto de interrogação que provavelmente colocaremos sobre a estrutura de pensamento. De certa maneira, eu acho promissor que se coloque esse ponto de interrogação. Se somos pesquisadores, se estamos trabalhando com isso, eu acho importante, sim, que nós façamos uma epistemologia da filosofia clínica. É uma maneira de não deixá-la dogmática, de torná-la aberta, não é? Às pesquisas e aos conteúdos. Então, vamos lá. Nesta obra, As Origens do Inconsciente, de Matt Fitch, este pesquisador começa nesta obra, neste capítulo, falando sobre uma ciência geral do eu. Fichte e a crise da auto-identificação. Então ele começa com uma bonita passagem, mas muito longa, e como nós tivemos diversos problemas técnicos e começamos 30 minutos atrasados, infelizmente não poderei ler para vocês, mas vou fotografar e mandarei na edição da aula, tá? Ele, então, depois dessa longa citação, ele é uma citação sobre as palestras que Fichte fazia, né, no inverno de 1798, por ali. Ele coloca a questão: começar esta investigação das linguagens da subjetividade moderna, da individualidade e do inconsciente com Fichte encerra um certo encanto. Lembrem que o Fichte é um filósofo radical quanto ao idealismo dele, né? Embora a base da maioria das ideias de Fichte, os problemas com os quais ele se debatia e desenvolveu residam, assim como para muitos alemães de sua geração, no terreno desbravado pela nova filosofia crítica de Kant, Foi Fichte quem procurou moldar os vários elementos do sistema kantiano ao redor de uma teoria do eu. Bem, não é um empreendimento simples, não é um empreendimento fácil. Para vocês que estudam filosofia, que são filósofos formados, portanto, estudaram lá na história da filosofia 2, provavelmente, os trabalhos dos idealistas, você sabe que aqui, filósofos como Fichte tinham uma forte apreensão política. Eram homens que tinham uma parte dos trabalhos que eles desenvolviam fortemente conversavam com o ambiente político. Eram quase neoliberais, né? Numa licença poética, eram homens que procuravam uma emancipação disto que hoje nós conhecemos num psicologismo como o eu. Esse eu ao qual você se refere quando alguém te pergunta algo e diz eu penso, eu sinto, eu sou, este eu é muito recente. Tal qual nós o concebemos, ele é muito recente. Okay? Ele é uma invenção muito recente. Deve grande parte de sua fundamentação a homens como ele, que fizeram esse trabalho gigante, né? De compilações, revisões, discussões. E ele, particularmente, teve problemas muito sérios a resolver. Vamos lá. O autor nos coloca aqui o seguinte. Fichte está trabalhando na década de 1790 com alguns dos termos que Freud usaria mais tarde em sua metapsicologia. E aí ele coloca aqui, entre outros termos, por exemplo, o ich. Ich no alemão é eu, né? Ou o ego, e os impulsos. Isso já em 1790 esse filósofo estava elaborando, não nas bases como viria a ser depois. Temos que ter cautela para não inserir rápido demais aquele eu de Fichte, aquele ego fichtiano, em contextos psicológicos modernos, ou equiparar diretamente os termos dele a descrições de experiência pessoal empírica, psicológica e psicoanalítica. A teoria daquele filósofo, assim como a de Kant, dizia respeito a um sujeito transcendental. O que ele quer dizer com isso? Como vamos entender isso? Como vamos diferenciar? A maneira mais rápida e direta, e consta no próprio texto, é a seguinte. Aquele sujeito transcendental era um eu que estava preocupado fundamentalmente com as questões lógicas e estruturais da nossa subjetividade, tá? As questões lógicas e estruturais da nossa subjetividade. E esse eu moderno, hoje, que nós temos, não. Ele é um eu ligado à natureza, ligado às impressões, ligado às sensações, ligado, é um eu que aparentemente se expandiu em áreas que vão além daquele arcabouço logicista. Tá? É uma das primeiras e fundamentais diferenças aqui. Ele coloca no livro dele que o trabalho de Fichte, se for lido à luz deste eu psicológico ou psicoanalítico atual, nós teremos problemas. Por que então estamos estudando isso? Porque este eu considerado ali, um eu transcendental, por assim dizer, derivado diretamente da fonte kantiana e edificado aqui por idealistas, na opinião desse autor, vai desembocar diretamente no eu psicoanalítico, depois freudiano. Nessa invenção que se torna então uma descoberta, não é? Dada a grande ênfase e esparramo que se torna então. Em certo sentido, a liberdade do eu de Fichte implica uma coisa quase técnica, uma qualidade de espontaneidade ou auto-iniciação atribuída à mente, em função da maneira como ela pensa e constrói séries de suas próprias percepções, a partir de informações fornecidas pelas aparências. Seria errado identificar de uma maneira excessivamente rigorosa essa liberdade com a experiência psicológica ou política do self e de sua liberdade. E, no entanto, esses são precisamente os tipos de extensões que estão em jogo no projeto de Fichte. A tarefa de especificar cientificamente a maneira como o autoconhecimento funciona e o grau em que ele poderia ser supremo e confiável estavam sendo colocados por Fichte dentro de um clima de ceticismo e desconfiança com referência à autoridade humana. Deste modo, seu trabalho está estreitamente associado à proposta racionalista e humanista, prestem atenção por favor a essa parte, de autodeterminação, como era na época compreendido por um terceiro estado emergente, porém politicamente sem poderes, ou seja, naquela ocasião, 1790, 1800, 1810, já havia esse ímpeto na sociedade dos homens para um eu independente, um eu opinativo, um eu que se emancipasse do rebanho. E não só ali, muito antes já na história da humanidade essas luzes brilhavam, mas ali uma gama de filósofos importantes, pensadores, tentavam agora estruturar isso do ponto de vista da subjetividade. Até onde eles sabiam o que estavam criando e para onde isso iria é uma das questões a se considerar, ok? A guerra que Fichte estava travando contra o misticismo, o dogmatismo e o ceticismo. Como é que ele fazia isso naquela ocasião? Ele fazia isso pela bandeira da razão, da racionalidade, ok? Como idealista que ele era. Ele tentava a construção deste eu, um eu subjetivo, desta subjetividade via razão, que era como a filosofia se estruturava. Ou seja, era quase um misticismo, não é mais um misticismo oficial, um misticismo respaldado pelo crivo da lógica e da racionalidade, pelo horizonte ontológico grego, tentando debelar um outro misticismo, que era o misticismo não oficial, que fazia varrer essa construção que eles tentavam edificar de um eu. Parte da tarefa filosófica seria reconfigurar e reanimar a separação interior de acordo com as novas composições da origem, da natureza e da atividade prática da consciência. Vejam, observem bem para onde ele estava caminhando. Para Fichte, essa tarefa estava associada a uma missão ética e política mais ampla. Ela requeria, ao mesmo tempo, uma forma de despertar a coragem do indivíduo no meio da multidão, de não ser nem senhor nem escravo de ninguém. Lembrem que, para um pensamento como aquele, ser escravo era diminuir o homem à última condição. Bem, agora nós temos questões filosóficas clínicas aqui. O que esses filósofos idealistas... E como eu falei para vocês, estamos vendo sobre um prisma essa construção, ok? Há outros modos, há outros autores que poderíamos considerar. Esses em particular que construíam esse eu, essa identidade, que hoje é esse eu psicológico que conhecemos, esse eu que fala, esse eu que sente, esse eu que vota, esse eu cidadão, esse eu... em casa, esse eu pai, esse eu mãe, esse eu família, esse eu que nós vivemos. Naquela ocasião, quando estavam construindo isso, essa construção, esses filósofos se pautavam sobre como quem descobria as coisas e não propriamente como quem inventava e erguia uma estrutura de pensamento. Nas pesquisas que eles elaboravam, Fichte, por exemplo, ele se comportava e se mantinha em si mesmo como um pesquisador, como alguém que pega suas roupas, corda, seu canivete suíço, suas botas e vai pela mata para descobrir e não para inventar o caminho. Mas o que eles estavam fazendo, e aqui em quais medidas isso varia conforme o caminho, uma parte eles estavam inventando uma estruturação de pensamento baseada neste eu, e em outra parte eles estavam descobrindo, porque eles estavam pegando os elementos já criados pela sociedade deles, sobretudo os elementos políticos, e colocando isso na pauta, políticos e sociais, né? Porque a ética, a moralidade eram muito importantes nessa construção desse filósofo. E com isso estavam andando, o que dava a eles mais uma vez essa aparência das descobertas. Ou seja, esses pesquisadores e nós também precisamos ter cuidado quando identificamos, eis o inconsciente, pode ser uma invenção nossa, uma invenção pautada em certos elementos que dão a aparência de uma descoberta. Quando nós estudamos a estrutura do pensamento, vejam os cuidados que tomamos quanto a esses aspectos. Primeiro é anunciado, a estrutura do pensamento é tudo aquilo que está em você. Ela é aberta. Ela não tem, nós não sabemos exatamente até onde ela vai. Desenhamos aquela bolinha, que é um símbolo, um modelo, para dizer. E lá no caderno G vocês sabem as partes abertas, partes que são mescladas com outras coisas, que aliás foi um dos problemas tremendos aqui para Fichte resolver na filosofia dele, né? Quando ele começa a aprofundar, ele se depara com isso, e aí ele procura sistemas métricos e a coisa começa a ficar muito complicada para ele. Em filosofia clínica, nós temos a estrutura do pensamento como algo aberto, que tem seus pontos de maior incidência, maior foco e tudo mais, e sabemos todas as problemáticas em torno disso. Não há mais os posicionamentos assim, eis aqui, nesta parte estão as emoções e pronto. Nós sabemos que há pessoas que nem terão emoções ali. Sabemos que essas partes conversarão das mais diferentes formas e maneiras e que não tem mais como estabelecer critérios de primazia, de anterioridade ou de outras coisas mais. Acabou? Foi a maneira com que, na filosofia clínica, evitamos de incorrer em questões que pesquisadores muito antigos já tinham se deparado, não é? Senão estaríamos repetindo as mesmas questões, problemas e tudo. E já temos os nossos problemas, que pesquisadores do futuro nos ajudarão a resolver. Alguns não são para a nossa época, não são para as nossas pesquisas atuais. Bom, então vejam, quando nós vemos um pesquisador desse construindo, pesquisando, achando que está descobrindo, e na verdade muitas vezes está inventando os caminhos, que então ele chamará de descoberta e que outros adotarão. Por exemplo, na filosofia clínica, quando nós estudamos as autogenias, autogenia é o quê? Relação entre os tópicos estruturais. Com isso nós temos etapas de desenvolvimento conforme a escala civilizatória, as bases categoriais, e sabemos como funcionam as horizontais, as verticais. Sabemos que para os nossos modelos de época, provavelmente para você fazer uma ascensão é assim, para você ir para um lado é assado, mas tudo isso só funciona dentro desses elementos historiográficos, a história da civilização, a mente conforme nós a constituímos em grande parte. É muito provável que para homens do futuro e para criaturas que talvez nem humanas mais se tornem no futuro, essas coisas serão diferentes, elas construirão estruturas de pensamento. né? Construirão estruturas de pensamento que já não terão mais, por exemplo, ontogenias verticais, apenas transversais, criaturas erráticas que migram, que se modificam e tudo mais, podem. Quer dizer, nós não sabemos a que ponto isso pode chegar. Somos pesquisadores, não é? Vamos adiante aqui. Acima de tudo, precisamos examinar o encontro de Fichte com a crítica da razão pura de Kant, possivelmente a experiência filosófica mais poderosa e importante de sua vida, como colocou Neuhausen, né, quando trabalhou a teoria da subjetividade em Fichte. Disse que o encontro mais forte que ele teve na vida dele filosoficamente foi com Kant. E o papel dominante que esse trabalho conferiu à ideia de autonomia, uma das ideias mais caras a Fichte. Liberdade, autonomia, autodeterminação, para ele isso era muito, eram ideias muito caras. Podemos pensar nessa tendência liberal da filosofia de Fichte de duas maneiras. Em primeiro lugar, ao propor a razão humana como único determinante da ação moral, e ao se tornar a autodeterminação moral o foco principal de sua filosofia. Vou repetir. A razão humana como único determinante da ação moral, e ao tornar a autodeterminação moral o foco principal da filosofia. Ou seja, vejam como à medida que ele pesquisa esse eu, e na verdade ele constrói um eu. Ele inventa um eu, uma estrutura do pensamento. E então ele passa a olhar o mundo e pensa que a estrutura do mundo e das coisas se explicam por isso que ele inventou e que ele acredita ser uma descoberta. Em aulas mais para frente, trarei outros autores, como autores os empiristas, tá? Os empíricos, para que nós tenhamos ideias outras também, além dessas racionalistas. E os cuidados que temos que ter, imaginem, não é? O compromisso com a autonomia faz também parte da insistência de Fichte de que uma plateia de indivíduos livres e autorreflexivos precisa ratificar o sistema por si mesmo. Como filosofia, suas provas deveriam ser universalmente válidas. Vejam como a coisa fica curiosa à medida que aprofundamos no pensamento desse autor, que para nós torna cada vez mais claro o elemento da invenção e não tanto de uma descoberta, né? Quer dizer, e essa invenção precisa conversar com coisas que já eram tidas como dogmas filosóficos, como o elemento universalizante, não é? Que serva para todos e tal. E isso segue em problemáticas cada vez maiores. Logo, ele terá que definir este eu, este self, este eu como objeto. E aí, vocês imaginem a encrenca com que ele se depara, se ele está vindo lá de Kant. Ele terá que revisitar a relação famosa do sujeito-objeto dentro agora do apelo a que ele se coloca. Mas vamos ver aqui. É esse anseio moral e ontológico para determinar o fundamento da individualidade que mais nos interessa em Fichte, pois é nesse terreno que o conceito do inconsciente emerge no âmbito do idealismo. Ok, pessoal, é importante, já frisei várias vezes o ponto de vista de onde estamos partindo deste estudo. Se partíssemos de outro ponto, como das analíticas de linguagem, dos elementos da empiria, ou dos elementos lógicos, o estudo já seria diferente. Mas em todos eles, essas lições a que nos propomos aqui seriam praticamente as mesmas, com as suas naturais diferenças, né, de escolas, estilos e abordagens, mas estaríamos podem fazer vocês a experiência, grupos de estudos em torno disso, né? E vocês perceberão por si mesmos esses fatos, que estaremos de novo diante de uma de invenções, de um eu, de uma estrutura que os pesquisadores que assim fazem universalizam, entendem que é para todo mundo e que assim constituem leis e normas, muitas delas amparadas em normas anteriores, como acabamos de ver, e passam a ler e acreditar e buscar explicações para o mundo a partir dali. Provavelmente disso a filosofia clínica se viu livre. Em grande parte, lembrem que temos muitos pesquisadores dentro da filosofia clínica que ainda seguem, né? E isso é natural, não é? Modelos arraigados que trazem como estudos anteriores, nós mesmos temos as nossas afetações, os nossos pontos cegos, armadilhas conceituais, estamos trabalhando. Quanto mais andarmos nesse sentido, menos teremos certos riscos e mais abriremos horizontes para colegas que vêm aí, que poderão levar isso bem longe. Fichte recomendou com insistência que deveriam se tornar, olhum só, isso é o que vem agora, abre aspas, tão rigorosas e auto-evidentes quanto a geometria, fecha aspas. Ele está falando da demonstração da necessidade filosófica. Que é sobre a liberdade individual que eu estava mencionando. Aí o autor aqui nos pergunta: pode haver uma geometria de liberdade para as pessoas? Vou repetir: pode haver uma geometria de liberdade para as pessoas? E aí ele entra no segundo problema. O segundo problema é a ambiguidade com relação aos níveis de significado transcendentais e empíricos, ou universais, em particular, no apelo de Fichte ao eu. Este segundo problema é apenas implícito, mas surge na receptividade confusa do pensamento de Fichte no decorrer do século XIX. Poderíamos colocá-lo da seguinte forma: quem na prática empiricamente pode reivindicar o manto da muito proclamada autonomia de Fichte? Questão espinhosa. De que maneira a filosofia de Fichte configura a liberdade e a necessidade humanas, a unidade social e a individualidade humana em um sistema coerente de liberdade? Propõe ela a autonomia da humanidade como um agente moral coletivo, como na vontade geral russoniana? Aqui são alguns dos grandes problemas aos quais Fichte e outros, ok? São armadilhas conceituais nas quais ele, ao entrar, ele teve que fazer um apelo, como pesquisadores outros fizeram, né, ao elemento metafísico, ao elemento luminoso, que, e aí, coloca em risco a própria filosofia que ele edificou sobre a base da racionalidade, não é? Voltarei mais adiante ao difícil problema de decidir quem é o sujeito no novo princípio teórico de Fichte, o ich, traduzido variavelmente como eu, self ou ego. Bem, tendo em vista seu pronunciado racionalismo, que tipo de descrição da individualidade Fichte foi capaz de conceber intrinsecamente? O problema se expressa diretamente na apresentação que ele faz das escolhas intelectuais com que alguém se depara. Em sua introdução de 1797, Fichte explicou que todas as filosofias se defrontavam com uma linha divisória entre sujeito e o objeto, e podiam ser reduzidas a um de dois tipos, dogmática ou idealista, dependendo se priorizavam a realidade material ou o livre arbítrio do self. essa tensão com relação à prioridade entre sujeito e objeto deriva do reconhecimento de Kant, na Crítica da Razão Prática, de um conflito paradoxal na maneira como a subjetividade é levada a pensar a respeito de si mesma. De um lado, como tendo uma existência empírica dentro de um mundo da natureza, no qual cada objeto é determinado em uma série causal, e do outro lado, como um ser livre, um número, aliás, um número, com o poder de autodeterminação e a capacidade de agir independentemente da coerção de impulsos sensórios. Na verdade, Fichte entendeu esse paradoxo, estendeu a uma escolha forçada que abrange todos os possíveis sistemas de pensamento. Tomando partido do dogmatismo, ele estava mirando uma série de diferentes adversários, em particular, a revitalização do interesse por Spinoza na Alemanha do século XVIII e a ideia de um Deus que constituía a totalidade da realidade, suprindo a exclusiva e singular substância desta última. Ou seja, hoje podemos nos admirar que ainda filósofos, estudiosos da academia, tomem certas referências como estas, que existem, que são plausíveis na nossa época. E não estou aqui apontando uma crítica corrosiva e perniciosa a áreas como a psicanálise, de modo algum. Estou apenas questionando como historiadores, filósofos, pesquisadores, conhecendo elementos como estes e como foram constituídos, ainda podem dar crédito a certas invenções do sistema mental que, quando muito, procuram explicações simplórias e afetadas para coisas e precisam de muitos ajustes, porque essas coisas fogem ou de reducionismos, não é? E o próprio Fichte se viu com problemas muito intrincados em torno dessas questões, que foram resolvidas não exatamente por ele, mas por filósofos que depois fizeram releituras desses elementos. Vamos fazer um breve intervalo, 10 minutos, tá? Bem, na segunda e última parte da nossa aula de hoje, nós estamos trabalhando aqui Fichte e essa tentativa dele, dessa edificação de uma individualidade independente, não é? Dentro desses preceitos. E eu estava respondendo ao Gustavo na questão que ele colocou sobre a diferença desse mecanismo subjetivo edificado por Fichte para esse eu psicológico que nós temos hoje, um eu subjetivo edificado por uma definição, por uma vivência nossa atual. Naquele tempo eles já tinham esses elementos que nós vivemos hoje, em grande parte sim, mas as construções internas eram outras. O eu, por assim dizer, de Fichte, esse self que ele edifica, é pautado por uma estrutura e por um elemento lógico, muito diferente do que nós, desse eu psicológico que nós temos hoje, desse eu que acha, desse eu que sente, desse eu que se descreve, que é outra coisa. Ele buscava uma estrutura interna de independência, de autodefinição, de autodeterminação. Ele estava tentando reunir esses caracteres pós-kantianos numa tentativa de construir isso, não é? De mostrar algo que, para a época dele, respondesse aos anseios, sobretudo políticos, da época dele. Uma época na qual esse individualismo estava levantando seus voos fortes, não é? Essa independência, esse pensar por si somente. Então, essa construção que ele faz dessa subjetividade não poderia destoar desses elementos naquela ocasião, sob pena de uma discrepância tal que ele, ainda mais pelo pensamento político dele. Bom, Mais adiante aqui na obra, que eu assinalei aqui, a invocação do homem, ele se entrega, a vocação do homem é uma das principais obras dele em torno desses temas. Ele se entrega a considerações sobre as implicações existenciais do impasse. Ou seja, o impasse dele era bem notório, okay? Bem visível. Era um impasse técnico, um impasse teórico, que significava o dado que se dilacerava sobre essa questão da independência. Vejam como é que ele coloca nas palavras dele. Qual das duas opiniões irei adotar? Sou livre e independente ou não sou nada em mim mesmo? O autor da obra aqui nos diz: este é o paradoxo que a filosofia de Fichte repetidamente constrói e tenta superar. Então vamos ver, nas próprias palavras do Fichte em A Vocação do Homem, qual das duas opiniões irei adotar? Sou livre e independente ou não sou nada em mim mesmo? Ou seja, uma diluição social sem maior substância, sem maior significado. Como em filosofia clínica nós responderíamos a uma questão como essa? Um de nós que estivesse nesse momento com ele e pudesse explicar para ele o mecanismo da filosofia clínica, como poderíamos ajudá-lo? Não sei se ele conseguiria nos acompanhar. Lembrem que é uma outra época, é um outro contexto. Mas, se Luiz, teu microfone está aberto, por favor. Mas se ele pudesse se tivéssemos como dialogar e pudéssemos explicar que... Luiz, teu microfone está aberto, por favor.
Fechado.
Agora está... Agora sim, sumiu o azulzinho, né? Talvez pudéssemos dizer a ele, entre outras coisas, que... dependendo da construção da estrutura de pensamento, que não é mais universal, que para cada pessoa será de um jeito, algumas estruturas de pensamento terão um arcabouço interno chamado eu, muito próximo do que ele construiu, e esse eu subjetivo terá características como liberdade e independência até diante da própria estruturação, podendo se desdobrar dentro dela tal qual uma mandala, podendo se auto-explicar, o que ele acharia talvez o máximo, que foi um dos problemas que ele encontrou. Agora, não gostaria de uma outra parte que diríamos para ele, que em algumas estruturas de pensamento o eu acabou, o eu morreu. Não esse eu psicológico de hoje, esse eu que ele instituía ali, e que é um eu socializado, é um eu, é uma palavra que faria o horror a Fichte, escravocrata de outras estruturas políticas, sociais, para além da própria construção da pessoa, dificilmente ele aceitaria. Talvez não pudesse conceber. Diria, como pode ser isso? Hoje já é uma dificuldade imensa assumirmos tais coisas. Poucos são os pesquisadores que conseguirão andar neste momento em questões como estas. Imagine naquela época, não é? Mas de fato, quer dizer, seria negar a própria filosofia clínica que nós todos professamos, que começa lá no início dizendo que o homem é a medida de todas as coisas, protagórica, que para cada um de nós a constituição interna é de um jeito, a experiência é de um jeito. Cada um de nós possui uma estrutura de pensamento diferente. A professora Rose pode não ter o tópico 5 em várias questões, sumiu, prejuízos. A professora Josefa pode ter muito forte o tópico emoções em várias áreas da vida dela. O professor João Gilberto pode ter em N questões da vida dele a busca como um elemento decisivo e determinante, e assim vai. acabou aquela a estrutura de pensamento de todos nós. É, para cada um é uma estrutura, ela é única, que vai se desdobrar, que pode mudar, pode e mil coisas outras, né? Então vejam, quando nos consultarem, mas vocês filósofos clínicos, vocês também não estão inventando uma estrutura de pensamento? De certa maneira, sim, quando utilizamos palavras, códigos, para a partir delas irmos em direção a um ser humano e descobrirmos e inventarmos juntos e participativos esses caminhos, que, entre outras coisas, podem desautorizar a própria construção. Pode fazer com que, então, outras elaborações ali se encaminhem. Eis o nosso dilema de época, de construção. Quando se fala uma estrutura de pensamento tem inconsciente, bom, o que é o inconsciente? Ah, o inconsciente freudiano? Sim, algumas estruturas de pensamento têm esse inconsciente freudiano, em áreas às vezes muito centrais e determinantes, às vezes tão periféricas e irrelevantes que quase não participa, e algumas estruturas de pensamento praticamente diluíram isso e utilizam intencionalidades. Ou seja, para algumas, e aí você diz, não, todas têm o inconsciente freudiano, psicoanalítico. E aí eu pergunto, e qual é o fundamento para você argumentar algo assim? Qual é o fundamento epistemológico dessa sua afirmação que todos temos? Estamos vendo aqui a construção idealista disso que levou ao inconsciente. Quer dizer, se cada palavra que estamos vendo aqui, historiográfica, de como se fizeram as pesquisas, como foram... Vocês estão vendo a fragilidade do nosso pensamento filosófico em muitos momentos, como também estão vendo a força que ele pode adquirir quando se torna convincente, fortemente agregado, concatenado com uma série de elementos, como a realidade tal qual a concebemos e que é mutável, e outras coisas. Vamos adiante. Este é o paradoxo que a filosofia de Fichte repetidamente constrói e tenta superar. Ele quer um self que seja secular e prático e autodeterminante, um self capaz de representar as necessidades deste terceiro estado. Ele está falando da política, né? Um self que também pudesse ser conscientemente compreendido e conhecido pelos membros daquela classe. Em uma guinada pós-teológica no cartesianismo, os indivíduos devem se libertar olhando para dentro, envolvendo-se em novos tipos de autopercepção e autossegurança, e descobrindo uma base interior autossuficiente para a verdade moral, intelectual e científica. Essa esperança política não pode ser alcançada, contudo, se as únicas ferramentas científicas para a compreensão da natureza desse self, as ferramentas da razão filosófica, parecerem torná-la passiva, dissolverem sua espontaneidade e erradicarem sua vontade, privilegiando um sistema de causas e efeitos condescendente. Limitado pelas formas extremas nas quais a filosofia daquela época era capaz de constituir descrições de estrutura e liberdade, formas que derivavam das tradições intelectuais imediatas da modernidade científica, dois pontos, o mecanicismo, o racionalismo e o determinismo dos séculos 17 e 18. O sujeito livre pensador é incapaz de representar sua própria ideia de autodeterminação, a não ser como antinomia entre uma lei que pode ser racionalmente demonstrada, mas que é moralmente repugnante, e uma asserção deliberada da primazia do self. Se essas são as consequências do projeto filosófico, que tipo de emancipação poderia ele oferecer com relação ao dogmatismo religioso ou a sujeição política? De que maneira, então, Fichte se propôs a contornar esses paradoxos do determinismo? Vejam os problemas aos quais ele chega. Okay? dificilmente essa estrutura apertada, moldada por cabos, fios e molas de um racionalismo e pela visão de mundo de então, não é, do que havia, vai conseguir fazer aquilo a que ele mesmo se propõe, que é a sua própria transcendência, por liberdade, por autodeterminação. Fichte, ao tentar esse voo, elabora uma sofisticada armadilha conceitual, tremenda. Bem, aqui, então, agora começamos a arrumar já para uma formação reticular do inconsciente, ok? Vamos para lá, então. Vamos prosseguir aqui na nossa aula. Aqui nesse capítulo, o autor vai nos tratar o Matt Fitch vai nos tratar da vontade do eu, ok? E aqui nesta parte, na vontade do eu, ele coloca ele inicialmente o seguinte: a solução que Fichte para estes dilemas encerra dois aspectos importantes. Um deles é ir além de Kant. Não tem outro jeito, não é, pessoal? Não tem outro jeito. Só que ir além de Kant aqui, o que representa neste caso específico dele? Agora ele tem que abrir e transpor esse self, essa subjetividade da racionalidade. E aqui o risco de cair num dogmatismo, naquilo que se encerra em um Deus, em um dogma, é muito grande, não é? É um dos caminhos. E radicalizar a noção do self e de sua unidade, que é repelida em toda parte por Kant como um objeto do conhecimento, mas que em Fichte se torna absolutamente fundamental para o sistema da filosofia. Aqui, claro, agradecido, mas ele precisa se afastar, né? E não foi só aqui, isso vem de antes, para ele poder continuar em sua caminhada filosófica. Esse impulso em direção a estabelecer o eu como princípio máximo e supremo árbitro da realidade não significa que Fichte achasse que o self tivesse criado o mundo, mas que o sujeito humano deveria vir a pensar em si mesmo como sendo responsável pela totalidade das condições de sua própria experiência. Em outras bases, esse idealismo exacerbado em muitos casos, radical em muitos casos, o que ele acaba fazendo, gente? Nós temos um belíssimo testemunho historiográfico, não apenas nesse autor, em vários, e de onde isso pode chegar. É quase uma negação daquilo que nós estudamos na filosofia clínica como as bases das categorias, não é? Onde você está, o que ocorre ao seu redor, conceitos de época e tudo mais, e um fechamento às vezes do indivíduo como numa garrafa térmica, numa ilha, não é? Num pressuposto no qual a pessoa cega seu discernimento como numa garrafa térmica e se isola. Pode chegar a isso, tá? E a tentativa difícil de estabelecer esse eu como essa a condição da nossa própria experiência, responsável por isso e tudo mais, claro que isso é uma opinião filosófica minha, caminha muito fortemente para essa direção, muito fortemente, mas nós precisamos contextualizar o autor, lembrem, a época, a que ele se propunha a responder, quais questões ele buscava tratar, não é? Sem isso, não há como fazemos filosofia, retirando do contexto as questões, não dá. Não nesse caso, né? Bem, o segundo aspecto da solução de Fichte para os dilemas da filosofia crítica o conduziu mais profundamente à teoria na vontade. Bom, aqui há todo um capítulo fundamental, porque já havia estudos em torno disso, não é? E a maneira que ele encontra aqui de trabalhar essa questão da vontade, levantada por ele também, foi ampliar, e ampliar muito, Okay? É, colocar muito além das considerações em que havia até então, foi a resposta e a maneira como ele chega. Aqui mais adiante, eu assinalei aqui um trecho que diz assim: o princípio do eu de Fichte tinha a intenção de integrar as esferas da liberdade e da objetividade e proporcionar uma base moral para o self na modernidade. No entanto, depois de ser examinado, esse princípio revela uma divisão no sujeito humano igualmente tão desconcertante quanto aquela entre a liberdade e a natureza que Fichte, antes de qualquer coisa, procurava dissolver. É parte da armadilha conceitual, tá bom? Ele precisava de alguma maneira conversar toda essa construção teórica, esse eu, esse sistema integralizante de uma subjetividade com um meio, com a política da época, com a política que pregavam a individualidade, essa liberdade, esse pensar em si, para si, essa introspecção, esse olhar para dentro. Ele precisava conversar isso, e essa foi a maneira que ele encontrou. Quer dizer, resolvendo o problema original, a cisão que é promovida retorna aqui em outras bases. Recomendo essa obra, viu? A Vocação do Homem, muito citada aqui em todo o tempo. A Vocação do Homem tem... daria para fazer um estudo só sobre ela, que já seria de muito bom tamanho. Estamos nos aproximando do final dessa segunda parte da aula, essa trilogia. E na próxima semana teremos a última parte, tá bom? Na próxima terça-feira. Agora, então, chegamos bem próximo à construção, à edificação do inconsciente. Agora as linguagens começam a se aproximar disso que mais tarde se estrutura como inconsciente. Essa questão da unidade transcendental, ele vai colocar o grande e o pequeno, tá? Do grande eu, da ordem moral, com a autocompreensão do pequeno eu, da autoconsciência empírica. E o que poderia assegurar a base entre eles repetidamente gera graus de ansiedade no início do século XIX, sem dúvida. Não é, como eu falei a vocês, em outra aula nós veremos, faremos um estudo da história da humanidade para pegarmos vários desses ensinamentos e encaixá-los ali, conversá-los ali, para que isso ganhe essa... por exemplo, essa afirmação dele, o que houve que causava essa ansiedade? Ora, meu Deus do céu, vamos reler aqui e vocês mesmos verão essa questão da unidade transcendental, de um grande eu da ordem moral, com a autocompreensão do pequeno eu da autoconsciência empírica. A resposta está clara. Com mais razão ainda, por que a ideologia da experiência e da liberdade individual viceja, mas muitas das efetivas formas políticas ainda precisam ser plenamente estabelecidas? Estas inseguranças mostram a face visível das primeiras ideias liberais, que é assediada por ansiedades fundamentais, ao mesmo tempo que está teorizando a individualidade sólida e racional. Vamos lá. Então, nessa altura... e aí é um salto muito grande para o século XIX, né? Essa individualidade que agora já é vivida no cotidiano, que é muito consistente e pautada por um sistema do tópico 10 raciocínio muito forte, vai ter que conversar com esses pressupostos aqui, e não é uma conversa amistosa, confortável, tá? Mais adiante ele coloca, contrastando com isso, muitos dos idealistas pós-kantianos mais jovens, entre eles Schelling, e os pensadores reunidos à sua volta, elaboraram teorias do espírito ou natureza que sustentavam um sentido da coerência da vida humana como um todo. Bom, aqui começa a surgir parte da resposta. e de novos problemas, tá? Quer dizer, ali nesse âmbito muito fechado era complicado respirar. A hora que você expande isso, a garrafa térmica se torna maior, há mais espaço lá dentro para se mexer, mas ainda é garrafa térmica. Os problemas logo surgirão de novo. Essa ideia do universo infinito, no qual as coisas se propagam, aparentemente nos dá muito espaço, muito tempo, muitos elementos de movimentação, mas não resolve certas questões que não vão dizer respeito a esse espaço todo, que dizem respeito a outras considerações, como no nosso caso as determinações tópicas que estudamos, entre outras, né? Bem, tem algumas páginas aqui. Fichte transferiu as dimensões incognoscíveis da natureza pessoal do mistério da coerência do self em Kant para um mistério da vontade e as suas operações. Como então a vontade deve ser concebida? Apenas em termos quase religiosos. Aí ele se faz uma citação literal. Como um, tá? Duas vezes você repete um aqui, ó. Como um, com uma fonte espiritual comum. Ou como, abre aspas, uma vontade infinita que media todos os indivíduos, fecha aspas, e através de qual todos os seres livres têm suas consequências. Do ponto de vista da filosofia clínica, é indefensável, tá? Isso aí pode ser assim para ele, mas não há mais um fundamento aqui. Não tem como você dizer que é assim. Não temos. Eu sei que vivemos uma época em que certos chavões, tal qual o inconsciente muitas vezes é um chavão, se tornaram operantes, como tudo está conectado. Todas as coisas constituem um todo. E isso pode ser bonito em poesia, pode ser bonito como um pensamento diletante, mas qual é o fundamento filosófico para isso? Olha, em filosofia clínica você estuda que várias coisas não estão conectadas e nem se conversam, a começar de tópicos estruturais. Às vezes a sua racionalidade no sistema qualquer que você está vivendo não conversa com as suas emoções. Às vezes a sua fé não quer saber do seu sistema racional, e assim vai. Não é? Há muitos elementos assim. Por mais bonito que possa parecer e politicamente correto em nossa época de estabelecer que tudo está conectado, pensem como filósofos que somos, como filósofos clínicos, há um fundamento epistemológico para isso? Não é? Isso é importante. Eu falei no início da aula que não seria uma aula muito confortável, porque colocaremos um ponto de interrogação aí no meio disso. E de fato, ele existe, não é? E ele foi inventado pelas nossas próprias caminhadas em torno dessas questões. Na próxima aula, esse ponto de interrogação se transformará num ponto de exclamação, provavelmente. A ironia ainda maior é que a apoteose quase religiosa do eu e da vontade de Fichte tem a tendência de envolver completamente a particularidade da liberdade individual. Uma ideia de como isso poderia acontecer pode ser colhida da apóstrofe de Schelling ao absoluto em um de seus primeiros trabalhos fichtianos do eu, que data de 1795. E aí é uma citação aqui dessa obra. Bem, para esse autor que trabalha essa obra, As Origens do Inconsciente, o Matt Fichte, isso que ele está falando de Fichte parece bastante natural. Esse texto escrito não é há quase 250 anos, ok? Fica para os nossos padrões de época, muita coisa aqui fica bem estabelecida e tudo, e nós notamos esse arrobo que beira uma religiosidade quando ele defende esse eu. Mas me causa espécie que a mesma concepção não seja dita do inconsciente na nossa época. E muito em breve, pesquisadores provavelmente olharão para os nossos trabalhos de hoje e escreverão algo assim, parodiando o que ele colocou. A ironia ainda maior é que a apoteose quase religiosa do inconsciente e de certos arcabouços psicoterápicos da época de 2016 e da vontade daqueles filósofos clínicos e terapeutas daquela ocasião, etc, 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 etc. Isso não inviabiliza os nossos trabalhos de hoje. Aliás, de certa maneira, é até um elogio à nossa caminhada. Mas é importante que nós façamos esses reconhecimentos, ok? Quer dizer que muitos do que se preconiza em clínica, em terapia, chavões que só funcionam na cabeça do pesquisador e que ele faz carregar sobre, muitas vezes, sobre seus, dependendo da escola, sobre seus partilhantes, sobre seus pacientes, sobre suas pessoas, etc., precisam dessa revisão epistemológica, se somos pesquisadores, ok? Para não incorrermos no engano de criarmos elementos como inconscientes e outros arquétipos dentro de estruturas de pensamento, fora delas, que não existem, que nós é que construímos lá. Ok? Nas primeiras aulas de filosofia clínica que eu dei aqui no Brasil, me lembro que às vezes eu falava, mostrava a estrutura de pensamento no quadro e dizia: algumas pessoas não têm emoções. Nossa, mas para quê? Falava algo assim. E aí eu dizia: quando eu digo não tem, eu quero dizer que tem tão poucos caracteres da afetividade que isso é irrelevante, isso não tem. Não é possível, isso, aquilo, tal. Hoje já é mais aceito, já é assimilado e tudo mais. Mas há muitas outras coisas ainda que precisam ser colocadas, sabe? Nesse momento em que a gente estuda esses elementos aqui, há teorias que pregam harmonia, pregam o equilíbrio. Por que a harmonia e o equilíbrio? E se uma estrutura de pensamento em nada tem a ver com a harmonia, que ela só pode funcionar por um princípio caótico, em bolsões imensos de suas áreas? Por que o pesquisador já se antecipa e coloca antes da estrutura do outro o que é, o que não é, o que deixa de ser? Como pode uma filosofia ser assim? Isso então não é uma filosofia. Não é, não é. Foi a crítica de Levinas sobre como erguemos sistemas filosóficos que não são filosóficos, não é? Quando comecei a filosofia clínica, eu me perguntava: filosofia clínica é filosofia? E eu colocava como uma das respostas: e a filosofia acadêmica é filosófica? Ou a maior parte dela é dogmática e não filosófica? Filosofia clínica, pelo menos, na sua tentativa, é uma tentativa, ela sim, de revisitar, de fazer valer a filosofia, de confirmar finalmente o que é filosofia, não é? E daí seu nome, sobretudo seu nome. Ah, terminando então o nosso trabalho de hoje, falta pouco, tá, pessoal? Sei que vocês estão cansados, tivemos problemas técnicos, mas estamos bem ao final já. Mais adiante ele coloca assim: é que Fichte não havia pensado além das cadeias de determinação do século XVIII. Ele as dividiu e deslocou, mas elas continuaram a governar o indivíduo até mesmo depois de Fichte remover toda ideia de determinação do mundo exterior e reintroduzi-la hipoteticamente na estrutura de um eu. Uma vez que a realidade se torna completamente intrínseca ao self, eu mesmo, meu próprio mundo, entre aspas, o self se torna essencialmente impensável e, contrariando as intenções originais de Fichte, dividido em registros contraditórios de identidade abstrata, existência empírica e um meta-ego absoluto ideal. Mais adiante ele coloca: no entanto, existem indícios de que Fichte deslocou o problema da autorrepresentação para um novo território, de modo que questões de fundamentos ou de bases pudessem ser incorporados a formas de autodescrição de uma maneira diferente. Em primeiro lugar, apesar da crítica de que a filosofia do Eudifício não se desembaraça completamente nem na ideologia religiosa, nem no pensamento mecanicista que ela foi concebida para destruir, ela não é, de jeito nenhum, uma metafísica religiosa tradicional. Não é no sentido em que entendemos as igrejas, a religiosidade e seu corpo teórico. Apenas nisso, tá? Mas de outras formas, olha, podemos discutir isso melhor, se não é por aí. Em segundo lugar, a voz da vontade que o self-defeat ouve internamente como a voz da consciência pode ser representada como um, abre aspas, oráculo do mundo eterno, fecha aspas. Mas esse mundo eterno é o do eu humano, autodeterminante, do diálogo estabelecido e agora aquele entre o entendimento consciente e sua base oculta. Daí um dos grandes problemas que eu enfrento quando tento mostrar para além dessa estrutura de pensamento, que é um mecanismo datado, próprio para nossa época, que apenas promove uma conversação entre os ícones da nossa época. Cada vez que eu tento transcender essa estrutura, mostrando o para além dela, que são as janelas autogênicas e depois delas transversais e sinônimos, é uma pedreira. Mas é uma pedreira, é uma coisa absurda a resistência na nossa época a esse sistema. Querem ficar com aquela explicação cartesiana dos pouquinhos, tem que ser aquilo e, não, e pronto, acabou, não há nada para além dali. Se querem fazer assim, ok, eu respeito, mas é uma pena. Ok, é uma pena e a própria história vai nos mostrar isso. Se querem tapar o sol com essas peneiras que não vão tapar coisa alguma, enfim, eu acho que como pesquisadores há sim uma estrada para além dela. E ela nos ajuda muito, não estou negando nada. Vocês sabem que são as nossas ferramentas de trabalho para uma época como a nossa. Mas podemos esquadrinhar os horizontes para sabermos, não é? Esses elementos. E uma das minhas funções é exatamente trabalhar isso com vocês. Aí ele coloca aqui, já vindo para os dias de hoje, né, que os últimos 40 anos foram testemunhas de uma série de recuperações e reinterpretações de Fichte, que identificaram essas descrições filosóficas do eu com o nascimento da própria interioridade autoconsciente moderna. Bom, isso é o que está acontecendo neste momento, de fato, tem isso e tem muito. Mas não é só isso, e é peculiar que na nossa época essas releituras estejam nestes pontos, nesses mecanismos. É uma das formas de caminharmos para além delas. Essas releituras são importantes, algumas delas são belíssimas, entre as quais essa aqui. O que é perdido na transcrição da filosofia do eu de Fichte para um contexto mais contemporâneo, atenção, senhores, por favor, são as condições dentro das quais o apelo moral à autodeterminação foi feito originalmente. Aquela percepção da existência ansiosamente provisória do self, proto-liberal, uma vez que ele tenha ido além dos limites das relações sociais como habitualmente organizadas. Voltando a Fichte, bom, aqui vocês viram que nessa parte aqui nós temos os prós e os contras que foram trabalhados na aula de hoje. Voltando a Fichte, corremos o risco de deixar de examinar a maneira como o problema do relacionamento do indivíduo com a lei, com a teologia, com a insegurança política em geral era vivenciado. O Fichte considerava isso, mas dentro dessa construção que ele ergueu, tá? Como Perrault e Corbin assinalaram, embora o senso da identidade individual tenha se tornado mais definido, mais difundido no século XIX, passou-se um longo tempo antes que essas ideias se convertessem em direitos e poderes efetivos. A ideia não é tanto a respeito da necessidade de situar o sujeito dentro dos contextos históricos e políticos específicos. Tem mais a ver com a maneira como duas questões muito diferentes se tornaram sobrepostas. Por um lado, existe a descrição empírica do self e a história do surgimento gradual de uma psicologia descritiva, baseada na questão da experiência pessoal interior. Pelo outro, existe a defesa e justificativa do conceito da individualidade em si. E aqui, claro, né, como Fichte, vocês viram que essa questão de isolar, não é, e absolutizar toda essa questão da auto-identidade, como ele coloca aqui na obra, né, que nós vimos. Essa concepção da vida individual, autorrelacionada, etc., autofundamentada. Ele segue. Podemos ver que em Fichte é a segunda dessas duas questões que vai predominar, tá? Essa pressão para fazer a descrição do self coincide com a descrição de autonomia e que era fundamental para o sistema de liberdade de Fichte, assim como era para os escritores do mais antigo programa do sistema do idealismo alemão. Em três parágrafos, fechamos a nossa aula de hoje, do que eu selecionei, né, nesse livro. Agora vem a passagem, tá? O autor aqui, ele termina nos mostrando em que tudo isso aqui que estudamos tem suas relevâncias. Claro, umas nós já vimos aqui, já vimos todo o tempo. Mas vamos ver especificamente para a questão do inconsciente aqui. Olha o que ele vai nos dizer. É relevante de duas maneiras, tá? Em primeiro lugar, a obscuridade e o daltonismo procedentes da interdição de Kant das tentativas de conhecer a natureza da coerência subjetiva foram originalmente evitados por Fichte, a favor da transparência e da autoconsciência, porém reescritos por ele como um princípio obscuro da vontade que age por trás da consciência e a constitui. Atenção, como um princípio obscuro da vontade que age por trás da consciência e a constitui. Ok? Depois, em segundo lugar, lá nas duas páginas a seguir, que é quando ele coloca, há uma observação mais estrutural a ser feita, ou seja, que a obscuridade da vontade não é apenas um efeito dos pontos cegos na epistemologia kantiana, ou seja, que existem dimensões de força incognoscíveis ou irrepresentáveis em ação da vida orgânica e subjetiva, algumas das quais emergirão mais tarde como objeto da investigação psicológica. Mais exatamente, precisamos nos lembrar de que, em Fichte, os aspectos inconscientes da vontade têm um papel ideológico específico a desempenhar. Ok? Um papel ideológico específico a desempenhar. Eles cobrem as ansiedades e as rachaduras que se abrem dentro das tentativas de impor a autonomia básica dos indivíduos. É por esse motivo que essas formulações de um princípio causal enigmático, de um vínculo obscuro e não teorizável, ou de um reservatório escuro da vontade, no qual as próprias determinações da autoconsciência serão fundamentadas, se tornarão tão fundamentais para outros tipos de descrições filosóficas e não filosóficas do self, inclusive a psicologia empírica da vida individual. Nossa, isso aí oferece um caminhão de explicações para muitas coisas. E para quem acreditar que será assim, que isso cumprirá funções ideológicas lá dentro, em filosofia clínica, muito do material que está naquilo que nós chamamos de uma estruturação de pensamento, não tem função alguma, não se liga a qualquer coisa, material errático que vaga, espedaçado por uma série de coisas. Muitas vezes é assim, outras vezes não, tem seu lado, suas concepções, suas coisas, né? mas não era assim em Fichte e não é assim na psicanálise. Ao investigar as relações, quando você estuda um autor como Lacan e ele diz o inconsciente se estrutura como linguagem, o inconsciente se estrutura como linguagem, nós temos paralelos com a filosofia ontológica a partir dos gregos, muito rapidamente. Não é essa filosofia organizada, penteada, no qual as coisas adquirem significado, contexto, interpretação. É, resolve muitas coisas no mundo que nós construímos e inventamos e nos impede de certos voos existenciais. Ao investigar as relações entre uma ontologia do sujeito e teorias emergentes da psique, estou procurando esclarecer a maneira pela qual estas últimas tanto mediam o problema metafísico da autojustificação, quanto se apresentam como parte de uma descrição empírica, natural, científica e médica da vida psíquica. Neste trabalho, nos concentramos no insucesso da ciência do eu de Fichte e na obscuridade que necessariamente se abate sobre a doutrina do sujeito transcendental, uma vez que tentamos tornar mais explícitas as suposições a respeito da primazia e do funcionamento da liberdade e da autodeterminação. Também tratamos da tentativa de avançar além de certas figuras do mecanicismo e do determinismo do século XVIII, os problemas inerentes a qualquer descrição do self modelada no princípio da razão suficiente. Bem, agora o caminho está aberto para Schelling, que é a terceira parte. Na semana que vem nós veremos apenas Schelling, e apenas é no sentido de somente, porque é muita coisa, Schelling, Freud, e no inconsciente, na invenção como descoberta. E aí acho que terminaremos com um imenso ponto agora sim, exclamação, quando retornarmos às próximas aulas do curso, que trata de abrirmos a caixa de ferramentas da estrutura de pensamento. Acho que vocês terminam esse curso lá no final de junho com um grande alívio quanto a certas dúvidas que vinham tendo e com um horizonte muito bonito diante de nós, ok? Muito bonito para nossa época, para os nossos dias. Essa aula foi toda gravada, vou desligar o gravador para ouvir considerações, dúvidas, questões. Depois vocês a receberão a edição.